Mas, meus amigos, vou trazer uma reportagem especial com o Edivaldo Oliveira, que fala do desaparecimento de pessoas. Vamos ouvir.
Rádio Tindira, reportagem especial. Desaparecidos.
No Brasil, quase 190 pessoas desaparecem em média por dia. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança. Mas esses números podem ser muito maiores, já que vários casos não são comunicados ou registrados. As regiões sul e sudeste do país apresentam os maiores índices de desaparecidos, porém a situação é grave em todos os estados do Brasil. No Maranhão, centenas de famílias estão em busca de parentes que sumiram sem deixar pistas, quase sempre sem nenhum apoio. Entre os casos, há pessoas que estão desaparecidas há meses, outras há anos, como da jovem Caroline Costa Azevedo, desaparecida há 7 anos na cidade de São João Batista, Baixada Maranhense, como conta sua mãe, Ana Célia Madeira Costa.
Ela saiu para assistir um jogo, uma quadra poliesportiva de esporte lá de São João Batista e de lá ela desapareceu. Desde então nunca mais tive notícia dela. Tenho lutado muito, mas eu só, sem apoio de ninguém. Tenho tentado de todas as formas, mas eu nunca tive notícia, nunca tive resposta de nada. Vou na delegacia, nunca eles têm resposta para dar, venho aqui, vou ali, aí sempre me falam, ah, tá investigando, mas essa investigação nunca tem retorno, nunca eles me falam o que deu a investigação, só dizem, ah, tô investigando, mas nunca tem resposta da investigação. Ela saiu de casa 6 horas, e eu tava pro serviço, eu trabalhava na época no hospital, era plantonista no hospital de São João Batista. E quando eu cheguei no outro dia de manhã, minha mãe me disse que ela havia desaparecido, que ela não havia dormido em casa. E como ela não tinha costume de passar a noite fora de casa, eu me desesperei, fui atrás. 13 anos, agora ela tá com 20 anos. Ninguém viu, ninguém sabe dizer nada, ninguém sabe falar nada. Tudo me afeta, a incerteza, é a falta de respostas, sem saber o que aconteceu, se está viva, se está morta. E eu queria saber realmente o que aconteceu com ela. Tem 3 filhos mais, sem ser ela. Eu tenho esperança de encontrá-la um dia viva, se Deus quiser.
Os desaparecidos são de várias idades e classes sociais. As circunstâncias dos desaparecimentos também são diversos. Como de Ana Maria Rocha da Silva, 35 anos. Ocorrido este ano em São Luís, ela foi vista pela última vez depois de seu aniversário, como relata sua mãe, Rosinete Garcia Rocha.
É, o desaparecimento dela foi rápido. Ela completou os 35 anos no dia 1º, não estava mais convivendo com o companheiro, então foi até lá no dia do aniversário, por convite dos filhos, inclusive ele com a irmã. Fizeram um bolinho, ela foi e comeu esse bolo, simplesmente ficou por lá, dormiu, na sexta-feira ela saiu, retornou para onde ela estava agregada, né, na casa de uma amiga. De lá, ela só retornou à casa do ex-companheiro na segunda-feira, que foi o dia 5, onde aconteceu o fato, buscando ele para uma consulta. Essa consulta, ele só teria essa consulta uma vez por ano, ele não poderia perder. Então, onde ela foi? E quando chegou lá, para surpresa dela, os filhos já estavam indo para a escola. Tamanho 6h30 da manhã. Tomaram benção. Ela perguntou para onde eles iam, eles falaram. Daí, ela entrou e as crianças foram para a escola. Então, uma hora depois, que foi o momento que ele mesmo deu o alarme para a família, ligando para minha filha, entendeu? Para a irmã. A Ana Maria sumiu. Sua irmã não apareceu para me levar para a minha consulta, sendo que ela tinha ido. E ele, dentro de casa, né? Não viu a chegada dela. Ele foi saber que ela foi pelo filho, porque quando as crianças chegaram da escola, pai e mãe veio lhe buscar para a sua consulta. Ele falou, não. Sua mãe não veio me buscar para ele. Ele falou, veio sim, pai. Ele tomou um susto. Por que vocês não me disseram? E assim está até hoje.
Desde 2009, existe um Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, coordenado pelo Ministério da Justiça, porém funcionando de forma ineficiente, por não haver atualização diária e acompanhamento dos casos já registrados e os novos. Para modernizar e melhorar o serviço diante da gravidade e complexidade, a Câmara Federal aprovou, neste mês de novembro, um projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e institui a Política Nacional de Busca dos Desaparecidos. A deputada federal Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, relatora do projeto, diz que as mudanças na Política Nacional de Desaparecidos obrigará os estados a manter seus cadastros atualizados.
É um momento importante. Nós tivemos agora a aprovação pela Câmara dos Deputados da criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. É um cadastro importante para o Brasil. Nós também criamos uma Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Tivemos esse substitutivo aprovado esta semana na Câmara dos Deputados. E essa aprovação na Câmara, ela é um divisor de águas nesse trabalho. A gente está inclusive hoje aqui recebendo famílias de pessoas desaparecidas. É uma dor imensurável. Você não sabe se a pessoa está viva, se a pessoa morreu, não sabe se chora pela morte, não sabe se chora pelo sofrimento, pela dor da pessoa que possivelmente está sofrendo. Então, assim, é uma situação assustadora. Então, o que nós fizemos hoje aqui foi chamar todos os representantes que trabalham essa política, até para entender melhor como é que está a situação no estado do Maranhão. Nacionalmente, hoje, a política está totalmente descoberta, né? O que nós fizemos hoje foi criar essa política nacional para que a gente viesse compensar esse problema. Nós tivemos um cadastro desde 2009, mesmo com esse cadastro de 2009, nós não conseguimos evoluir nessa política. Então, hoje, a gente cria uma obrigação para os estados brasileiros, onde o estado ou ele atualiza esse cadastro nacional ou ele automaticamente não vai mais receber recurso do governo federal. Então, o governo só libera recurso público, isso para qualquer área, se o cadastro estiver atualizado. Então, é nesse sentido que a gente alterou e criou, na verdade, essa política nacional e, naturalmente, nós vamos estar passando, inclusive, essas informações aqui aos estados.
Representantes de várias entidades se reuniram no Maranhão para debaterem o cadastro de pessoas no estado, entre elas, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão, Disque Denúncia, Ministério Público, Famílias de Pessoas Desaparecidas e outras entidades da sociedade civil organizada. O promotor de justiça, Márcio Tadeu, que representou a Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão, fala da importância das mudanças implementadas pelo projeto.
Nós temos no nosso país uma situação de normalidade democrática, números que são vistos em regimes ditatoriais, quando há situações que são inclusive condenadas por organizações internacionais como a ONU. E essa é uma realidade que precisa ser enfrentada com competência. A principal arma é a informação. O cadastro, ele é importante no sentido de sistematizar informações para propiciar uma maior resolutividade da atividade de busca, que é uma atividade típica de polícia, mas precisa ter um controle de toda a sociedade. Aqui no Maranhão, a Polícia Civil tem, dentro de uma superintendência, esse trabalho de localização de desaparecidos. Há atos administrativos falando da desnecessidade de se esperar 24 horas para que se faça registro, que se inicia a busca. E nós temos três leis estaduais que tratam da questão do desaparecimento. A mais antiga, de 2004, é 8.169, que fala da obrigação de fixação de cartazes em órgãos públicos estaduais e em ônibus intermunicipais. A 9.122, de 2010, que fala da fixação de fotos de desaparecidos em contas de água, luz e esgoto. E a 10.077, de 2014, que trata da busca imediata de pessoas com deficiência física ou sensorial desaparecidas. São marcos normativos do estado do Maranhão, mas que com certeza podem contribuir para o aperfeiçoamento da norma nacional.
Para o delegado Marcos Afonso Júnior, coordenador do Departamento de Proteção a Pessoas da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a cobrança ao poder público precisa ser permanente para obtenção dos resultados dos desaparecimentos e atenção e apoio às famílias.
Essa ideia, eu acredito que não deve ficar só nesse debate agora, deve ser contínuo isso aqui. Cobrança em cima do Estado brasileiro, né? Tem que ser forte nesse sentido, porque as pessoas que, familiares que têm uma pessoa, um ente desaparecido, é uma dor incalculável, né? Isso que nós estamos trabalhando nessa área lá, você percebe isso, você vê essa situação. Você vê que é mais difícil uma pessoa ter um ente desaparecido do que muitas vezes ele ter sido até morto. As pessoas cansam, já encontramos, né, pessoas, felizmente, desapareceram, foram encontradas mortas, descobrimos que elas foram mortas posteriormente. E as pessoas, depois daquilo, sentem um certo alívio, por incrível que pareça. Por quê? Porque pelo menos você descansa, você sabe que aquilo lá tá ocorrendo e ele vai ter um pouco de descanso. Né? Porque você sabe imaginar que a pessoa, onde está, onde foi, para onde foi, é muito difícil. Então, assim, eu acho muito importante esse debate aqui, todo esse trabalho que está sendo feito. E eu acredito que tem que dar continuidade para tentar fazer com que o país melhore esse atendimento às pessoas desaparecidas. Né? Aumentar a estrutura, principalmente inicial, desse trabalho, que é muito importante que a polícia tenha uma estrutura muito forte para dar resposta a essas famílias que tanto precisam do Estado.
O secretário adjunto de Direitos Humanos do Estado, Jonathan Galvão, ressaltou a importância da integração entre as entidades envolvidas e a sociedade, porque, segundo ele, o desaparecimento de pessoas é mais complexo que parece.
Com relação a pessoas desaparecidas, o governo do Estado, através da Secretaria de Direitos Humanos, ele tem atuado no sentido, primeiro, de ouvir os familiares das vítimas, através da Ouvidoria de Direitos Humanos, também atender esses familiares através do Centro de Atendimento à Vítima de Violência, que conta hoje com uma estrutura de advogado, psicólogo e assistente social, que faz articulação de políticas públicas de Estado e município para atender essas pessoas e cobrar o andamento das investigações por parte da Polícia do Estado. É bem verdade que esses crimes, que esse tipo de situação envolvendo desaparecimentos, no mais das vezes eles estão associados a crimes correlatos, como, por exemplo, tráfico humano, trabalho escravo, violência sexual contra criança e adolescente, ocultação de outros crimes, como tortura, feminicídio. Então, todas essas situações, elas de fato vão interessar a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, porque acaba sendo crimes praticados que ofendem não só uma vítima em si, que ela assume em razão da prática desse crime, mas também ofende e prejudica toda uma família que fica esperançosa e fica em busca de encontrar esse ente querido. Não existe hoje uma metodologia específica para desaparecidos. Essa discussão foi interessante, porque ela abre essa necessidade de discutir de forma mais coordenada ações de Estado, ações do Legislativo, ações da Polícia, ações da própria sociedade civil, para lidar de forma organizada com essa informação. Por exemplo, nós estamos debatendo sobre um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Então, a partir da criação de um cadastro, é preciso saber o grau de resolutividade dessa situação, se as ações de Estado estão sendo efetivas ou não para a questão de combater essa situação.
A Secretaria de Estado da Mulher não acompanhava casos de desaparecimento de pessoas, mas passará a atuar mais ativamente a partir de agora nestes casos, foi o que confirmou Talita Lindoso, adjunta da pasta.
Nós da Secretaria da Mulher, infelizmente, não acompanhávamos essa pauta, mas está entrando na nossa agenda, sim. Eu acho que é importante o fortalecimento dessa rede em prol de buscar respostas para saber o que aconteceram com essas pessoas ou possivelmente achá-las. E, enfim, nós vamos acompanhar esses casos através da nossa ouvidoria também, porque, infelizmente, alguns casos de desaparecimento têm a ver diretamente com a violência que a mulher sofre pelo seu companheiro, enfim. Nós estaremos acompanhando esses casos a partir de agora também através da nossa ouvidoria e é fundamental esses momentos de nós discutirmos essa rede, tratarmos de como solucionar esses problemas rapidamente, como a deputada Elisiane falou. Hoje, já em 24 horas, você pode fazer a denúncia, antes teria que se esperar um tempo, e esse tempo ele é fundamental para você conseguir achar essa pessoa, muitas vezes com vida. Então, esses momentos são fundamentais para nosso fortalecimento, construção e fazer que a sociedade saiba do que está, de fato, sendo desenvolvido aqui, né? O que a gente está debatendo. Para nós é assustador saber que uma família de 12 anos não tem resposta ainda de uma pessoa. Então, a gente precisa, de fato, acompanhar, saber e também cobrar dos nossos companheiros da segurança pública, algum da rede também de assistência social, que é fundamental estar nesse debate para fazer o acompanhamento da família. Você viu ali que tem crianças envolvidas. Então, como é que essa criança vai lidar no futuro com o desaparecimento da sua mãe? Então, é preciso esse acompanhamento de perto. Nós somos, infelizmente, ainda o elo mais fraco da sociedade, né? Muitos desses casos estão intrinsecamente ligados à violência que a mulher sofre.
Como resultado inicial e prático após a reunião pública que discutiu a criação do Plano de Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, a integração do Maranhão no sistema e a situação das famílias e casos no Estado, foram estabelecidos alguns encaminhamentos. entre eles a criação da Comissão Especial de Desaparecidos da Assembleia Legislativa, que deverá se reunir pelo menos uma vez por mês para analisar e acompanhar o andamento dos serviços, compromisso firmado pelo deputado Cabo Campos, do DEM do Maranhão, e também a realização de uma agenda com o governador Flávio Dino para tratar do serviço e atenção às famílias. Reportagem Edivaldo Oliveira.
Desaparecidos. Rádio Tindira. Reportagem especial.